Boa noite e bem-vindos a mais um debate sobre a atualidade religiosa na edição da Noite da Renascença. Hoje temos connosco dois dos nossos comentadores habituais, a Aura Miguel e o Dr. Pedro Vaz Pato, e uma convidada, cada casa, mas ainda assim especial. É a jornalista da Renascença, Catarina Santos, que esteve na semana passada na Grécia em reportagem. E o nosso tema central de hoje vai ser precisamente a visita do Papa à ilha grega de Lesbos. No sábado, o Papa Francisco visitou um campo de refugiados, prestou homenagem aos gregos que têm ajudado os refugiados e também fez memória das vítimas das migrações. E assinou uma declaração conjunta com o Patriarca de Constantinopla e com o Arcebispo de Atenas, em que pedem um consenso internacional para proteger as minorias, combater o tráfico humano e desenvolver procedimentos seguros de reinstalação. O Papa pediu aos refugiados que não percam a esperança e, no regresso a Roma, levou com ele três famílias de refugiados, todos muçulmanos. Começo por ti, Catarina. Tu estiveste em mais do que um campo na Grécia, primeiro com a visita do Primeiro-Ministro António Costa, depois em Lesbos, quando o Papa lá esteve. O que é que tu viste?
O que eu vi, boa noite, foi uma diversidade de situações. O campo que António Costa visitou é considerado um campo modelo, talvez o melhor campo de refugiados que existe na Grécia e foi o campo que as autoridades gregas, para o qual encaminharam, digamos assim, o Primeiro-Ministro. É um campo que tem todas as condições em termos de alimentação, de apoio médico, de espaços para as crianças brincarem, de aconselhamento mesmo dos serviços de asilo gregos e é um campo em que ainda assim, obviamente, se percebe que as pessoas que lá estão ansiosas, estão com pouca informação. Isso foi visível durante a curta passagem de António Costa e da sua comitiva por lá. Foi abordado por dezenas de pessoas que lhe perguntavam: eu ouvi dizer que Portugal quer receber pessoas, como é que eu posso ter acesso a essas vagas? E, invariavelmente, António Costa deixava para trás um dos inspectores do SEF que o acompanhavam para explicar a estas pessoas como funcionava o programa. E muitas vezes tinha que lhes responder com um encolher de ombros, dizendo que, infelizmente, a nacionalidade deles não estava incluída no programa de recolocação, portanto não teriam acesso ainda a este programa que lhes daria acesso, nomeadamente às vagas portuguesas. E é muito difícil, é muito complexo, desde que entrou em vigor o acordo com a Turquia, tornou-se muito complexa esta legislação e a forma como funciona. Isso percebe-se nos vários campos, quer nos melhores, quer nos piores. Sobretudo, o que notamos foi que há muita falta de informação entre as pessoas e é isso que as deixa mais ansiosas.
E também se percebe uma coisa que tem sido muitas vezes falada, que é a dificuldade de registro e de aconselhamento e de encaminhamento de que falas.
Sim.
Porque parece um bocadinho contraditório, a Europa com tantos meios e nem sequer consegue registar os refugiados.
Sim, é que é uma vaga sem precedentes, de facto. Neste momento estão 50 mil pessoas, o termo é encalhadas na Grécia, porque desde que foram fechadas as fronteiras à volta, elas não têm para onde ir. O objetivo era seguir para outros países e neste momento não podem e estão fechadas. E os serviços gregos têm tido imensa dificuldade em cumprir os prazos que seriam normais e aceitáveis para lidar com estas pessoas. É muito pouca gente, por exemplo, em muitos campos, no campo de Idomeni, que é um campo improvisado, que fica colado à fronteira com a Grécia, com a Macedónia. Neste momento, é um dos campos em que, por exemplo, contaram-nos que as pessoas têm uma hora por semana para fazer uma chamada por Skype para o Gabinete de Apoio ao Asilo Grego, para conseguirem iniciar o processo de registro. Portanto, uma hora para as 12 mil pessoas que neste momento estão lá, uma hora por semana não é nada. E isto acontece nos outros campos também, incluindo nesse campo modelo onde António Costa esteve.
Começaste por dizer que havia muitas diferenças.
Sim.
E descreveste o campo onde foi o Primeiro-Ministro António Costa. Depois, qual é a diferença para Lesbos?
Em Lesbos, o campo, por exemplo, o campo que o Papa Francisco visitou é o extremo oposto. Neste momento é um centro de detenção. Desde que entrou em vigor o acordo da União Europeia com a Turquia, transformou-se num centro de detenção. Portanto, as pessoas que estão lá dentro, que são entre 3.000 e 3.500, não podem sair. o campo, estando em frente a ele, temos mesmo a sensação que estamos em frente a uma prisão. Tem duas faixas de redes, muros altos, com arame farpado em cima, e as pessoas estão lá detidas. E lá dentro, a descrição que nos faziam as ONGs, que estão a trabalhar no terreno, nos dias anteriores à visita, era que havia falta de comida suficiente para toda a gente, falta de condições de higiene, havia já crianças, há muitas crianças que estão lá dentro que tinham diarreias e outros tipos de doenças que decorriam dessa falta de higiene, e havia pessoas a dormir, como não há espaço para toda a gente, havia pessoas a dormir ao relento. Quando se aproximou o dia da visita do Papa, o que começamos a ver foi assim um facelift. O campo foi todo renovado, os muros foram todos pintados de branco, e o que nos descreveram, os jornalistas não podiam entrar lá dentro, mas o que nos descreviam as pessoas que lá estavam era que tudo foi limpo, os passeios foram lavados, as tendas foram recolhidas, tudo para ter o melhor aspecto possível. Ainda assim, obviamente o Papa sabia onde ia e sabia as condições que aquele campo tinha, independentemente de o limparem e de o mascararem, por mais que lhe passassem essa operação de cosmética.
E como é que foi vivido lá na ilha esse dia de visita do Papa?
Havia, nas vésperas da visita, havia muita expectativa. Nós falámos com alguns refugiados que diziam que, se por um lado estavam contentes, porque de facto era um holofote que se abria para ali e os olhos do mundo, pelo menos naquele dia, estariam virados para ali, e portanto havia essa expectativa, mas por outro lado, entre pessoas que estão tão desesperadas, tão decepcionadas com a Europa, não é? Fizeram quilómetros e quilómetros, empenharam a maioria delas todas as suas economias para conseguir cá chegar, e depois não esperavam encontrar uma Europa que os prendesse e que lhes virasse as costas e que os ameaçasse com deportações para a Turquia. E, portanto, havia também algum receio de que, de facto, essa atenção só durasse aquele dia e que não fosse mudar a consciência internacional a um ponto suficiente para ter o efeito que eles esperavam.
Aura, tu acompanhaste esta vez mais à distância, aqui a partir de Lisboa, mas foste acompanhando as intervenções do Papa e do Patriarca de Constantinopla.
Sim, até os passos dele no campo de Lesbos,
de Atenas.
As imagens lá de dentro. Sim.
Sim, e os passos que o Papa deu lá no campo. O Papa claramente quis, como dizia a Catarina, voltar a colocar um holofote sobre este assunto. Achas que consegue, ou seja... Conseguiu naquele dia, achas que pode ter efeitos a mais médio prazo?
Nós não sabemos, é sempre esta, enfim, é uma voz quebrada no deserto, não é? O Papa que inaugura esta voz quebrada no deserto, já de toda, enfim, a história da cristandade, toda, a Bíblia tem muitas vezes esta imagem, não é? Que é, parece que, eu acho que foi uma tentativa de Francisco de tentar que o mundo inteiro olhasse para o que o mundo inteiro não quer ver. Agora, se resulta ou não, eu lembro-me que uma vez, a propósito da África, João Paulo II, quando também falou com os jornalistas, eu próprio perguntei-lhe, como jornalista da Renascença, ao João Paulo II, que, em relação à África, se não se sentia como uma voz quebrada no deserto. E ele respondeu na volta: se há deserto, ao menos que haja uma voz. E neste caso eu acho que não é só a voz, é também a pessoa dele e os atos, não é? Porque ele tem sido incansável em chamar a atenção do mundo e sobretudo da Europa para esta situação, praticamente desde que foi eleito, porque foi a Lampedusa em primeiro lugar. No fundo isto é potenciado, porque é muito mais grave ainda. E já falou várias vezes, além das ocasiões em que escolhe públicas, dedicou o extenso e profundo discurso ao corpo diplomático deste ano, no encontro que ele faz no início sempre do ano, em janeiro, exatamente a esta questão. E agora voltou a sublinhar, quer no encontro depois no Porto, quer na declaração conjunta, que a questão é de fundo, quer dizer, esta é uma maciça crise humanitária e as causas que lhe estão subjacentes tem a ver com uma urgência de iniciativas diplomáticas, políticas. E, portanto, é preciso uma vontade, há necessidade, diz-se mesmo no texto, urgente de um consenso internacional mais amplo e um programa de assistência para, enfim, para sustentar um Estado de Direito, defender direitos humanos. Agora, se há vontade política ou não, esse é que é o ponto. Isso é mesmo, enfim, é quase uma impotência que o Papa chama a atenção, que dá pistas para a resolução, nomeadamente coisas concretas como acabar com o tráfico de armas, não cair na tentação de arranjar petróleo mais barato. Ele diz mesmo coisas, quer dizer, dá mesmo indicações. Ele não tem poder político, não é? Ele tem uma voz moral. E outro aspecto que eu gostava de sublinhar, dentre os muitos possíveis, mas só para dar tempo também ao outro companheiro que ainda tem estado calado, que é o Dr. Tomás Pato, achei espetacular também sobre levar os refugiados para o Vaticano. Isso é evidente, ainda por cima muçulmanos, portanto, além dos que ele disse, e também passou aos atos ele próprio, deu exemplo. Mas é a faceta ecuménica, porque realmente...
Mas era isso mesmo que tinha a perguntar. Não foi só uma voz a bradar no deserto, foram
mesmo,
três vozes.
Isso é histórico mesmo.
E porque... tu ainda a semana passada recordavas aqui como era difícil a relação
à Grécia.
Com a Grécia,
uhum, pois
com
aí.
A Grécia Ortodoxa Grega.
Sim.
E aqui houve uma união preparada assim, quase que
exato.
Em duas semanas... E juntaram-se e fizeram uma declaração conjunta.
Sim, foi mesmo. Havia mesmo uma predisposição de simpatia e acolhimento por parte do arcebispo ortodoxo grego, porque eu, paradoxalmente, não segui com o Papa no avião. Aliás, tive imensa pena de não estar no avião para ver quem era melhor, mais de perto dos refugiados que vinham a bordo, mas tive esta vantagem de que estive sempre a olhar para o ecrã, sempre que o Papa estava em ação, e vi estes detalhes que muitas vezes quando estamos lá, por causa das deslocações, não se vê tão bem. E a atitude de acolhimento, e até diria mesmo de amizade, do chefe máximo dos ortodoxos gregos para com o Papa Francisco, isso é uma nota muito positiva. E ainda por cima, via-se mesmo que eles ultrapassaram as divisões teológicas que ainda há e poderá haver, mas naquele momento havia mesmo um ecumenismo de facto. O de direito, ou de canónico, ou lá o que é, pode esperar. Mas, efetivamente, não havia ali nenhum obstáculo, pelo contrário. E via-se esta... Eram mesmo amigos, quer dizer, estavam ali juntos e também gostava de sublinhar o que cada um deles disse, pelo menos há duas frases, uma de cada um deles, incríveis. O patriarca Bartolomeu, que já... Aí sim há uma relação de amizade já de vários anos, até já com João Paulo II, e já vinha do antecessor dele, com o Paulo VI, etc. Mas esse pediu desculpa, disse: "Jurámos ouvir o Mediterrâneo transformar-se em túmulo dos vossos familiares", disse ele aos refugiados, "mas também jurámos ouvir a dureza dos corações dos nossos irmãos fecharem as fronteiras e virarem as costas." E o arcebispo grego, o ortodoxo grego, disse: "Nós não precisamos de muitas palavras. E só os que têm coragem de olhar as crianças que encontramos nos campos de refugiados podem reconhecer imediatamente e de forma global a bancarrota de humanidade e de solidariedade em que a Europa se encontra e tem demonstrado." E isto é mesmo um retrato terrível da Europa. Quer dizer,
são palavras muito duras.
Como o próprio Papa João Paulo II, perdão, o Papa Francisco disse a caminho, improvisando no avião com os colegas que iam a bordo do avião, disse que é do nível... Quer dizer, a Europa está no nível como estava na altura da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, com esta gravidade que muitas vezes não quer se calhar perceber verdadeiramente o nível em que se encontra, que este arcebispo ortodoxo definiu como bancarrota da humanidade. Não acho que seja pior como definidor da Europa.
Doutor Vaz Pato, como é que sai daqui?
Eu não contrario a aura, mas acho que o Papa teve uma frase que revela que ele continua a acreditar na Europa, quando disse que a Europa é a pátria dos direitos humanos e quem aqui põe os pés deve experimentar isso. Isto vindo de um Papa que não é europeu, embora a sua família tenha raízes na Europa, acho que é significativo no sentido de continuar a acreditar nestes valores que tiveram na origem da unidade europeia e que, de alguma maneira, também as pessoas que se dirigem à Europa ainda têm alguma esperança de ver concretizados.
Sim, mas de boas intenções estão o inferno cheio.
Acho que não... Não são
quer dizer,
só
ele,
boas
mas
intenções,
ele partiu disso a partir de uma base muito realista, que foi ver e denunciar, não é? Mas claro que ele tem esperança, senão seria terrível ir lá sem uma mensagem.
Mas também temos de ver que o Papa também elogiou a população grega pela forma como tem acolhido os refugiados, e acho que isso também se pode estender àqueles que já estão na Europa e às pessoas que estão dispostas a fazê-lo. O que eu acho que é de sublinhar é a eloquência dos gestos, não é? Como se costuma dizer, os gestos valem mais do que as palavras. E o gesto do Papa, em primeiro lugar, ir lá visitar estas pessoas. E depois também o gesto de trazer estes refugiados com ele para o Vaticano, é uma, eu via isto como a crítica mais, ao mesmo tempo, delicada, porque não é ofensiva, mas também mais eficaz, não é? Porque é, e também serve-nos de lição, acho eu. Quer dizer, quando queremos criticar alguma coisa, a primeira coisa a fazer é dar o exemplo. Em vez de apontar, em vez de apontar o dedo, é dar o exemplo. E ele deu, não é? E depois deste gesto do Papa, acho que é mais, quer dizer, não, é muito mais difícil para um governo recusar o acolhimento de refugiados. E ainda mais se invoca a identidade europeia, a identidade cultural europeia, a identidade cristã para
o rejeitar. Que é
uma
coisa que, por exemplo, estamos a ver com a Polónia, que está, mas a rejeitar, acho, e apesar de invocar a sua identidade cristã.
Mas eu acho muito difícil fazê-lo quando o Papa, que é a maior autoridade, não é, da Igreja, faz isso em relação a refugiados que nem são cristãos, que são muçulmanos. Portanto, não fazendo discriminação. Depois o Vaticano até esclareceu, também há refugiados cristãos que estão a ser acolhidos no Vaticano e em Roma. Mas também
o Papa esclareceu que até na lista estiveram alguns refugiados cristãos, mas que não tinham os papéis todos em ordem.
Ele não fez, portanto, discriminação, não
foram aqueles porque tinham os papéis em ordem.
Mas também o facto de serem muçulmanos, também achei interessante uma destas refugiadas ter dito que o Papa lhe dava mais atenção a ela, muçulmana, do que muitos Estados muçulmanos. Portanto, a crítica não é só à Europa, é também aos Estados muçulmanos, concretamente os países do Golfo, que são ricos, têm capacidade de fazer, e aí também, provavelmente, os refugiados não querem ir para lá, porque não se pode dizer destes Estados que sejam pátria dos direitos humanos. Também acho que é importante que a declaração conjunta do Papa, do Patriarca Bartolomeu, do Arcebispo de Atenas, seja acentue a importância de ir à raiz do problema. Quer dizer, de facto, não vamos pensar que todos os refugiados vão ser, quer dizer, todas as pessoas destes países vão continuar a fugir, porque elas, não é isso que elas verdadeiramente pretendem, portanto elas gostariam de poder voltar às suas terras de origem, e para isso é necessário ir à raiz dos problemas. Portanto, estes esforços de diplomacia no sentido de pôr termo às guerras que estão na origem deste êxodo, e depois, muito concretamente, portanto, o problema do tráfico de armas, portanto, a rejeitar todo o apoio às organizações que perseguem os cristãos, que perseguem outras minorias religiosas. Portanto, ir à raiz dos problemas, acho que isto é muito importante.
Catarina, tu estiveste na Sicília em 2014, portanto, um ano depois do Papa ter ido a Lampedusa, e tens acompanhado muito estas questões dos refugiados. Que diferenças há entre aquilo que viste na Sicília e o que viste agora na Grécia, e o que é que achas que é urgente fazer?
Naquela altura, em 2014, eu estive em setembro de 2014 na Sicília, e nós já, todos os testemunhos que eu ouvi lá já falavam do drama dos refugiados como estando a atingir um pico que nunca saberíamos quando pararia. Depois, infelizmente, 2015 revelou-se, quer dizer, superou todas as fasquias de números que havia
números
até aí.
Números de mortos e de números de refugiados, sim, que chegaram,
sim,
à Europa.
Em 2015 chegou mais de 1 milhão de migrantes e refugiados à Europa e morreram mais de 3.700. Mas já na altura em que eu estive na Sicília, uns meses antes de começar o ano 2015, nessa altura havia sobretudo medo do que iria acontecer, muito receio por parte da Caritas e das organizações locais e dos migrantes e da Cruz Vermelha e de toda a gente com quem falei, porque ia terminar uma operação que era a Mare Nostrum, que a Marinha Italiana, as autoridades italianas levavam a cabo, de salvamento, vocacionada sobretudo para salvar as pessoas que chegavam pelo Mediterrâneo. Essa operação foi depois substituída por outra da Frontex, mas na altura não se sabia muito bem. E o maior receio que eu encontrei, a maior causa de ansiedade entre os migrantes que encontrei foi o tempo que já demorava, na altura demorava cerca de um ano, pelo menos, até que vissem os seus pedidos de asilo com algum tipo de resposta. Havia centros sobrelotados, centros de acolhimento na Sicília estavam todos sobrelotados, mas não, não havia, quer dizer, havia histórias mais dramáticas das travessias, porque o Mediterrâneo, eles chamavam-lhe o Mar da Morte e não é por acaso, é porque as travessias pelo Mediterrâneo são muito mais perigosas. O que nós vemos em Lesbos neste momento, há zonas de Lesbos que ficam a 7, 8 quilómetros da Turquia, portanto, e até em conversa com, nomeadamente com os nossos oficiais da Polícia Marítima Portuguesa, que lá estão também a prestar, integrados nas equipas da Frontex, o que eles nos diziam é que só não há mais mortes e só não é mais grave o que está a acontecer neste momento naquela zona, em Lesbos, porque a travessia é de facto muito curta.
Portanto, é uma travessia muito menos perigosa.
Muito menos perigosa. O tipo de coletes salva-vidas, que não são coletes salva-vidas de todo, com que a maioria deles vêm, se tivessem a fazer uma travessia como na do Mediterrâneo, seria muito pior. O que eu vi em 2014 foi histórias bastante mais intensas de quem tinha conseguido chegar da travessia, porque de facto era uma realidade um bocadinho diferente. Mas ainda não havia o nível de, ainda assim, eu diria que houve um crescendo. Com o número de pessoas também houve um crescendo em termos de desespero e em termos
de desencanto,
de desilusão com a Europa que encontraram e que não era aquilo que esperavam.
Ou seja, as pessoas tinham mais esperança em 2014?
Tinham ainda assim... Se na altura já achávamos já que estávamos no limite, mas sim, mas comparando agora, olhando para trás, sim, tinham ainda assim, a maioria dos migrantes com quem eu falei na altura diziam-me que a Itália se tinha tornado a sua mãe e o seu pai, porque foi a terra que os acolheu, e diziam aquilo, diziam que mal puseram os pés em Itália, beijaram o chão e ficaram, e eram, notava-se, eram pessoas extremamente agradecidas com as pessoas que lhes ensinavam italiano, com toda a gente que os acolhia, mesmo que não os acolhesse assim tão bem, havia muito essa gratidão, e agora já não encontrei tanto isso.
Doutor Pedro Vaz Pato, esta semana a Comissão Nacional de Justiça e Paz, a que preside, divulgou um comunicado sobre os chamados papéis do Panamá, que condena o uso dos chamados paraísos fiscais. Pode parecer um assunto que não tem nada a ver com isto, mas tem muito a ver com isto, com a questão, inclusive, dos refugiados, porque uma das situações para que chamam a atenção é para o facto das redes de tráfico, incluindo as redes de tráfico humano, usarem estes paraísos fiscais. Há aqui, muito provavelmente, interesses económicos também por trás de todas estas situações. Como é que isto se relaciona umas coisas com as outras?
Bom, há que distinguir várias situações. É evidente que não podemos acusar toda a transferência de capitais para os paraísos fiscais como o branqueamento de capitais. Há situações em que, de facto, os paraísos fiscais servem para encobrir atividades criminosas e, portanto, são um instrumento de branqueamento de capitais, e contra isso tem-se feito alguma coisa no sentido de uma maior transparência, de definir listas entre os vários territórios conforme a maior ou menor disponibilidade para cooperarem com as autoridades judiciais, mas mesmo que isso não suceda, o que se verifica sempre é uma forma de evasão fiscal. Mesmo que seja, afim, às vezes, aproveitando lacunas, imperfeições da lei, diferentes. E isso não parece que haja alguma razão económica que possa, razão relativa ao bem comum, que seja, pode ser, digamos, é evidente que estes territórios têm alguma vantagem nisso, mesmo que não cobrem percentagens de imposto muito reduzidas, como os capitais são muito elevados, acabam por ter vantagem nisso.
Bastante.
Mas numa perspectiva de bem comum e de justiça social, são um instrumento, dos instrumentos principais para que nós tenhamos uma situação em que os níveis de desigualdade atingem valores nunca antes atingidos na história da humanidade. Ainda recentemente, um estudo de uma organização, Oxfam, revelava que isso mesmo, portanto, e quando se fala daquele número, 1% da população tem um rendimento superior, tem mais de metade do rendimento. Em grande medida, isto é fruto deste sistema que permite que os rendimentos mais elevados paguem menos impostos. E, portanto, este sistema também, de alguma maneira, não é muito... É o mais antipedagógico que se possa imaginar, porque as pessoas, os cidadãos, as pequenas empresas, não têm possibilidade de recorrer a estes esquemas e que pagam os seus impostos, veem que aquelas que têm mais possibilidades acabam por não pagar quase nada, porque é mesmo isso que se verifica. Não é tão raro como isso. Eu, quando, como reação a esta nota, via de um amigo que me dizia: eu realmente trabalho numa empresa que, eu não sei porquê, mas a faturação é feita numas ilhas, algures no Pacífico. Não havia nenhum motivo para ir, portanto, a empresa não tem nenhuma atividade nestas ilhas.
O motivo é mesmo fiscal.
E este problema... É evidente que para o combater é necessária uma ação internacional, uma ação global, mas isto isto serve de pretexto, de desculpa, para ninguém dar o primeiro passo. Todos dizem que tem de ser uma ação global, portanto tem de ser outros e não nós, dignadamente.
E qual é que deve ser o primeiro passo?
O primeiro passo pode ser a União Europeia, porque precisamente pelo seu objetivo, pelos seus objetivos, pelos seus valores. E aqui a nossa nota e portanto, juntamente com muitas outras organizações, pode servir para isso mesmo. Portanto, de alguma maneira servir de pressão e de denúncia, portanto, esta situação que fala-se tanto em responsabilidade social das empresas, isto é um bom exemplo de irresponsabilidade social que deve ser denunciado.
Bem, o nosso tempo está quase a terminar, temos de ir às nossas sugestões. Aura, sugeres?
Eu tenho aqui à minha frente um livro espetacular, por acaso vou participar no lançamento do livro, mas o livro não é meu, o livro é As Cartas são do Papa Francisco e foram compiladas e ajudadas a escrever, no fundo, a sintetizar pelo padre António Spadaro, que vem justamente para o lançamento do livro Querido Papa Francisco. E este livro, Querido Papa Francisco, cada duas páginas tem a carta e o desenho que cerca de 30 crianças do mundo, dos 5 continentes, escreveram ao Papa, e é precioso porque são perguntas difíceis, tal como as crianças também nos habituam, e algumas são muito divertidas. Segundo o padre Spadaro, que eu já tive a oportunidade de interpretar sobre o livro, diz que o próprio Papa se divertiu imenso. E o próprio Papa até comenta os desenhos. Por exemplo, há um português, um miúdo português de 10 anos, que o desenha, pergunta porque é que ele gosta tanto de crianças e desenha-o num Papa móvel, a guiar o Papa móvel, e o Papa diz que está com as mãos livres para poder abraçar, porque não é ele que está a guiar. Mas as respostas também são profundas. Por exemplo, um ou outro falam sobre a morte, e há um deles que é da Austrália, tem 7 anos, e que pergunta: querido Papa Francisco, a minha mãe está no céu, será que lhe vão crescer asas de anjo? E o Papa responde: querido Luca, não, 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 a tua mãe está no céu muito bonita, magnífica, cheia de luz, não lhe cresceram asas, é precisamente a mesma mãe que tu conheces, mas mais bonita do que nunca, etc. Outra, pronto, claro, não vou ler tudo, que é para criar apetite e as pessoas lerem o livro, mas, por exemplo, há uma muito, muito divertida sobre o futebol, porque é que ele gosta de futebol, e ele diz que nunca jogou futebol a sério, gosta muito, nunca aprendeu bem a técnica de jogo, diz ele, o meu pé não é ágil, no entanto gosto muito de ver as equipas jogar no campo. Sabes porquê? Porque vejo que é um jogo de equipa, de solidariedade. Se um jogador quer jogar sozinho, perde-se. E, além disso, não é querido pelos seus companheiros de equipa. Joga-se bem futebol quando se joga juntos. E comenta ao Papa, assim deveria ser também na Igreja.
Dr. Vaz Pato, tem alguma sugestão?
Queria só lembrar que, no próximo domingo, o ofertório das missas por pedido do Papa é no sentido, portanto, para a ajuda das vítimas da guerra na Ucrânia, e também celebra o Jubileu dos Jovens.
Catarina, tens alguma sugestão para nos deixar?
Tenho. A boleia das palavras do Papa, que deixou num dos discursos que fez em Lesbos e que disse que, antes de serem números, os migrantes são pessoas. Há um projeto muito interessante que é apoiado, entre outras organizações, pela Organização Internacional para as Migrações, que se chama I Am a Migrant. O endereço do site é iamamigrant.org, simples, sem pontos, sem traços, e isto, o objetivo deste projeto é reunir dezenas de histórias de migrantes em todos os cantos do mundo, de todas as nacionalidades, com todo o tipo de contexto, e com o objetivo precisamente de desafiar os estereótipos anti-imigração e o discurso de ódio, com histórias de resiliência e coragem. E são inúmeras que já lá estão, qualquer pessoa pode participar, ou com a sua própria história, ou sugerindo outras histórias, e é um belo mosaico que se cria e que mostra que, de facto, o mundo está cheio de migrantes com um mais variado tipo de motivos para o serem.
Muito obrigada a todos, obrigada especial a ti, Catarina. O debate da atualidade religiosa volta na próxima semana.